Uma pessoa diz que nos últimos meses tem sonhado muito com números. E o número 25.002 apareceu algumas vezes e ela ficou muito impressionada. Quando o nosso corpo mental começa a se abrir para energias imateriais, isto é, quando o corpo mental começa a evoluir, a amadurecer e ficar sintonizando com coisas espirituais, com coisas imateriais, e não só com coisas concretas, com contas de matéria, essas coisas. Então, quando o corpo mental começa a passar por esse processo, algumas pessoas começam a sonhar com números. E esta que sonhou com 25.002 pode estar querendo dizer que para ela conseguir mais concentração mental, ela precisa trabalhar a dualidade. O 25.000 é uma mente concentrada, é uma mente bem formada, porque o 5 é o número da mente. Agora, o 2, que está lá no fim, é uma dualidade que esta mente ainda tem. Então, para conseguir mais concentração, ela precisa ver em que pontos que ela está dividida, o 2, né? Que ela está dividida, que ela não está inteira, e resolver isto, porque aí a sua mente vai poder se concentrar melhor. E uma pessoa está perguntando se a vida em solidão é uma etapa indispensável para aqueles que estão no caminho de retorno à fonte única. Sim, quando nós estamos no caminho do retorno, isto é, quando nós já estamos interessados em voltar para a nossa origem, em algum momento deve haver um período mais ou menos longo de solidão. Isso é indispensável para que nós possamos ficar concentrados de forma mais estável no centro da nossa consciência. Então, para haver menos distrações, a vida nos leva para um período de solidão. Todos passam por isso. Só que esta solidão é relativa àquilo que é a capacidade do indivíduo de suportar e também esta solidão nem sempre implica num isolamento de outras pessoas. Porque nós podemos estar solitários sem estar isolados. Nós podemos estar no meio de todo mundo e vivermos solitários. Temos que aprender isso, porque nem sempre nós temos possibilidade de estar separado de todos. Isto não acontece. Mesmo nas antigas ordens religiosas, aquelas ordens muito fechadas, mesmo ali, que era uma vida solitária, eles eram grupos de 20, 25 e às vezes mais. De forma que essa busca da solidão não quer dizer que a gente esteja sozinho. E uma pessoa está perguntando se certas doenças que existem no planeta Terra foram causadas pelo homem. Sim, há muitas doenças que são desconhecidas e com as quais a medicina não sabe lidar, que vêm da contaminação da Terra por causa do enterro dos corpos humanos. Se nós olharmos para os animais, que vivem uma vida mais equilibrada em certos sentidos e mais em harmonia com a natureza, nenhum animal é enterrado quando morre. O animal, não é? Se decompõe em algum lugar. Tem uns que se escondem, que vão para lugares ermos e lá morrem. Eles não são enterrados. Eles se decompõem. E quando o material se decompõe, tanto o sol quanto o vento se encarregam de dispersar as toxinas. Então o animal, quando morre, não contamina a terra, porque o que ele contaminaria, o vento e o sol resolvem. Agora o homem não. O homem é enterrado e contamina a terra aqueles anos todos em que está entrando em decomposição. E isto é causa de muitas doenças. Então, como o homem, em geral, não poderia ficar com seu corpo exposto ao sol e ao vento, como fazem os animais, não? O homem poderia optar pela cremação, porque aí resolveria este problema higiênico e daria esta contribuição à terra do planeta de não ficar intoxicada. Quando a cremação for mais universal, porque há pessoas que já perceberam isto e pedem para ser cremadas, mas há muito mau costume neste campo e a maioria ainda não usa isto. Então, quando a cremação for mais universal, várias doenças desaparecerão, porque aí a terra vai ficar liberada desta intoxicação e com o tempo várias doenças poderão desaparecer. E assim como não se sabe como elas vieram e não se sabe tratá-las, um dia elas poderão desaparecer. Mas não sei se nós veremos este dia. E uma pessoa estava estudando Aos que Despertam, o livro deste mês, e leu lá que a dor no planeta Terra é uma constante e que a alegria está em nós transcendermos o estado humano. Então é como se dentro do estado humano a alegria fosse passageira ou praticamente não existisse, mas que transcendendo o estado humano, então nós encontraríamos a alegria. Principalmente neste período, principalmente neste momento, em que um novo tempo está se aproximando, em que uma nova terra está se preparando para surgir, não se sabe se no plano físico, mas enfim, está se preparando uma nova terra e um novo tempo. Como está já chegando na hora disto acontecer, então aquilo que é a dor no planeta aumenta. É como a dor de um parto. Quando o parto está para acontecer, a dor aumenta. É o que está acontecendo agora. Então, num certo sentido, a dor hoje no planeta, a dor planetária, é mais aguda do que a dor que normalmente sempre houve no planeta. Agora, este momento de uma dor especial é um momento que não está sendo percebido assim. E muitos ignoram estas coisas, não se dão conta de que haveria um trabalho para fazer neste momento de tanta dor para o planeta e para a humanidade. Ali no livro Aos que Despertam, se diz que se nós clamássemos pela luz, se nós invocássemos a luz, essa transformação do planeta poderia ser mais rápida. E, portanto, esta dor deste parto poderia ser mais curta. Mas muitos não se dão conta disto. Não se dão conta e, quando percebem a dor, quando estão diante da dor humana, quando estão diante da situação mundial tão especial neste momento, ou não dão muita importância, acham que não tem nada a fazer, quando tem. Porque se invocasse luz, aquilo poderia ser mais rápido, ou aquilo poderia ser menos denso. Então, o livro diz que, neste momento, nos caberia vigiar em silêncio, porque certas coisas que foram desencadeadas não têm mais retorno. Então, aqui vão para serem resolvidas mesmo através da dor. Então, trata-se para aqueles que têm mais lucidez, não é? Estarem vigilantes, estarem atentos aos seus níveis mais elevados e em silêncio. Porque seria uma questão de um pouco mais de tempo para começar um momento novo e para começar uma nova situação. Em tudo isto está incluído o nosso trabalho de vigília, nosso trabalho de vigília permanente. A vigília permanente foi introduzida exatamente quando nós estivemos diante deste assunto internamente, e então foi instituída uma vigília permanente aqui em Figueira, porque era uma forma de nós estarmos em vigília e em silêncio. Porque vigília e silêncio é uma soma de situações, você estar em vigília e você estar em silêncio, que atrai isto e que começa a desenvolver este assunto. Como o homem de superfície já poderia estar sendo guiado conscientemente pelo seu eu interno, mas guiado conscientemente ainda não está. Está guiado, mas podia já estar guiado conscientemente. Podia já estar até com um diálogo com este eu interno. Pedir ajuda, pedir guiança e receber resposta. Ter consciência de que está sendo guiado. Então, a grande maioria sabe que é guiada, não? Sabe perfeitamente que as coisas principais da vida não é ela que resolve, mas é uma outra força que guia, uma outra força que leva, isso todos sabem. Mas isto já era para ser não só sabido e conhecido, mas também consciente. E por que que alguns se atrasaram nesse sentido? Por que que isto ficou atrasado? Em parte, não? Segundo o livro, ficou atrasado por causa da nossa trama mental, por causa da nossa forma mental de estar julgando tudo, de estar criticando tudo, de estar não aceitando, de estar combatendo. Enfim, esta forma de ser da mente não estável, não tranquila, não harmoniosa. Isto é um dos fatores que tem contribuído para que os seres humanos não sintam conscientemente esta guiança, que não dialoguem conscientemente com este guia interno. O outro ponto que influi para que a gente não tenha uma consciência firme, bem clara, de que é guiado, é a nossa busca de situações terrenas mais cômodas. Nós estamos sempre buscando a comodidade. Nós não perguntamos o que é que tem que ser feito. Nós estamos querendo fazer as coisas mais fáceis. Queremos encontrar mais facilidade para fazer as coisas. E isto, em certos momentos, tem o seu valor prático. Mas isto não é um princípio. Você querer facilidades, você querer comodidades, isto não é um princípio. E como a mente está, em geral, buscando a forma mais fácil, a forma mais cômoda para fazer as coisas, isto reflete nesta guiança que existe, continua existindo, mas que não há uma consciência da mente, não, diante disso. E outra coisa também que afasta essa consciência dessa guiança que existe, não? É nós estarmos buscando sempre uma forma de estarmos contrariando a natureza, ou de estarmos querendo vencer a natureza. Queremos que a natureza seja a nossa maneira. Vocês estão assistindo agora, neste momento, esta aberração que está acontecendo aqui no país, de se querer mudar o curso de um rio, um dos rios mais importantes do conjunto das nossas águas, e se querem mexer no curso daquele rio. Então, isto, esta necessidade de ter poder sobre as coisas da natureza, que não cabe a nós ter poder sobre aquilo. A nós cabe colaborar com a natureza e não ter poder para estar modificando a natureza. Outra coisa também que nos impede de ter consciência do guia que está dentro de nós e que guia a nossa vida, a gente tenha ou não consciência, é o medo que nós temos de olhar este tema com bastante franqueza, de olhar este tema com bastante realidade. Porque nós nunca estamos seguros mentalmente se esta guiança quer a mesma coisa que nós queremos. Então não temos muito interesse em ter uma consciência muito pura e direta desta guiança. Porque imagine, você não tendo muita consciência disto, você não tendo essa experiência desta guiança, você pode sempre para você mesmo dar a desculpa, né, de que não está entendendo, ou que são situações opcionais. Agora, se você tem consciência desta guiança, se você passa inclusive a conversar com este centro interno que te guia, isto vai te dar uma consciência de uma maior obediência ou uma consciência de uma necessidade de você se adaptar como natureza humana ou como corpos àquilo que viria de dentro. Então, esta questão subconsciente de não querer ter esta consciência total, porque aí fica na obrigação realmente de seguir, não é? Não tem como dizer que não entendeu, não tem como dizer que não sabia. Então, isto é um dos motivos. E o outro é a ambição que normalmente a mente tem por aquilo que para ela é importante, por aquilo que para ela é interessante ou por aquilo que ela tem curiosidade. Mas com tudo isso, esta voz interna, com tudo isto, este ser interno e com tudo isto, este núcleo interno, ele ecoa. Ele ecoa através de um sonho ou outro, ou ecoa através de uma intuição, e em certos momentos nós chegamos mesmo a ter a nítida impressão que as coisas estão sendo guiadas. E temos essa nítida impressão, essa nítida experiência. Agora, o livro Aos que Despertam diz também que neste momento, esta dor e este incômodo que se criou com esse conjunto de coisas na vida da superfície, o livro diz que para os santos, para os justos e para os devotos, este é o momento de partir. Então, esta é uma frase que não é muito bem explicada, mas aqui é um momento em que criou-se uma tal situação no planeta Terra, neste sentido, criou-se um tal karma de dor, um tal karma de violência, um tal karma de incômodos, de doenças, que aqueles que se mantêm num certo nível de pureza, de justiça e de devoção, esses terão que partir, isto é o momento deles partirem. Isto é uma frase simbólica que quer dizer estes serem reunidos, estes terem mais contato com aquilo que nós chamamos a irmandade, a irmandade espiritual. Então, neste momento que nós estamos vivendo, neste planeta, externamente, externamente como dor também, porque muitos estão em grandes dores morais, por exemplo, que não é dor física. Então, nesses momentos em que nós estamos vivendo, que são planetários, que são universais, nós teríamos que saber que dentro de um certo equilíbrio, dentro de uma certa justiça, e se a nossa devoção, e se a nossa pureza de intenções é real, neste momento abrem-se portas para nós estarmos reunidos a esta irmandade espiritual, a esta hierarquia espiritual. E esta união com a hierarquia espiritual, este nosso perceber que estamos participando deste grupo, desta hierarquia, isto hoje é quase perceptível. Então, como nós não criamos o hábito e como nós não temos a experiência nítida de que somos guiados por dentro, então nós não temos também o hábito, por exemplo, de conversar com esta hierarquia. Eu conheço uma pessoa que às vezes aparentemente está falando sozinha. E ela está falando com eles. Ela está conversando com eles. Está trocando ideia com eles. Nós não temos o hábito de fazer isto. Mas isso está tão próximo hoje, por causa da necessidade, que se nós nos puséssemos realmente a conscientemente estabelecer um contato, estabelecer um diálogo, estabelecer um contato, não quer dizer que se vá ter uma resposta consciente. Mas seria um momento não de nós descobrirmos ou de nós assumirmos que temos uma irmandade paralelamente, não, a esse nosso estado humano, que nós temos uma irmandade que está nos acompanhando, que está seguindo o processo do planeta. E nesta situação de emergência, dada a dor planetária, dada a dor pela qual a humanidade está passando, não? Porque há alguns que o karma mantém privilegiados, que não passam por tanta dor. Mas basta olhar em torno, não? Que vocês veem o que está acontecendo, em geral. Agora, é uma situação de emergência tão importante esta, que esses portais de contato com esta irmandade estão muito mais viáveis, estão muito mais abertos. Agora, então, seria uma forma de nós estarmos num duplo procedimento. Levarmos em conta que temos este guia interno, com o qual podemos conversar até, com o qual podemos estar dialogando, com o qual podemos estar trocando impressões, mas da mesma forma podemos considerar que existe uma irmandade neste momento nos acompanhando e que tem também a sua forma de responder. Neste momento, de um certo ponto de vista, estaria terminando este ciclo que nós chamamos de luta cega. Estaria terminando isto. De nós como seres humanos não sabemos para onde vamos, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos onde estamos. Isso já era para ter terminado. Isto tem condições de terminar. E tem condições de nós, como seres humanos encarnados, neste momento estarmos não só sentindo essas presenças que estão desenvolvendo um trabalho quase externo aqui na Terra, num certo sentido, como também nós teríamos a possibilidade de ver algo da verdade, algo da luz que nós podemos conhecer, que nós podemos viver. E isto, segundo o livro Aos que Despertam, é o momento de acontecer. E nós teríamos que estar vigilantes e teríamos que estar em silêncio diante dessas possibilidades, diante desses fatos de hoje, e ver se conseguimos assumir, não, esta situação de realmente estarmos mais comprometidos com aquela nossa guiança interna. E não sabendo que a guiança interna está lá, que o núcleo está lá, ou que a luz interior está lá, e a nossa vida aqui fora é outra coisa. Nós vamos vivendo aqui sabendo que aquilo está acontecendo lá. Então, hoje, nós teríamos a possibilidade de unir isto e de começar a sentir, de começar a perceber. Hoje, a estrutura humana, a nossa estrutura hoje, permite que isto aconteça. Como também permite que a gente chegue não só a conceber essa irmandade paralela, não a nós, e não só concebemos esta irmandade, mas temos realmente também a possibilidade de sentir esta irmandade, possibilidade de transmitir a essa irmandade o que temos que transmitir e receber dessa irmandade, por uma via ou por outra, aquilo que tivemos que receber. Em seguida, esta parte deste livro, em seguida começam vários avisos que dizem respeito a este tema, ou que dizem respeito a esta nossa situação, para que a gente possa, nesta situação, estar mais consciente. Agora, existe uma mudança contínua neste momento no estado de consciência do planeta. Nós não teríamos neste momento a ilusão de, quando fazemos um trabalho deste, chegarmos a algum ponto de consciência. Porque estaremos sempre correndo atrás da consciência do planeta. A consciência do planeta está numa constante mudança, numa permanente mudança e numa rápida mudança. E esta mudança na consciência do planeta corresponde àquela mudança que está havendo em nós, que é nos levar deste quarto reino da natureza, que nós chamamos de reino humano, para o quinto reino, para o reino das almas. Então, enquanto o planeta passa por uma rápida mudança, uma profunda mudança, uma acelerada mudança, em nós, o processo que corresponde é nós mudarmos de reino. Porque nós, lúcidos no reino das almas, transmigrando deste reino humano para o reino das almas, por isso não precisaríamos mudar de planeta. Porque este planeta, como nós sabemos, inclui o quinto reino. Ele inclui o reino das almas e o reino espiritual, o reino da hierarquia das almas. Enquanto nós não estivermos nesta transição do reino humano para o reino das almas, esta transição que é a época dela agora, que é a época disto começar, enquanto nós não estivermos nesta transição, mesmo que não tenhamos chegado lá completamente, no reino das almas, porque estamos divididos entre lá e aqui. Mas, enquanto nós não estivermos nesta transição, nós não temos a energia suficiente para cumprir com uma das nossas tarefas, que é fundamental neste planeta, que é a tarefa do reino humano, elevar os reinos infra-humanos. O reino humano está neste planeta para elevar o reino animal, para elevar o reino vegetal e elevar o reino mineral. E nós não temos a força para fazer isto, não temos os meios para fazer isto, não temos os meios para cumprir a nossa tarefa de elevar os reinos infra-humanos, enquanto nós não estivermos nesta transição, enquanto nós não estivermos bem nítidos nesta transição do quarto reino para o quinto, do reino humano para o reino das almas ou para o reino espiritual. Então isto não é só um conseguimento, isto não é só uma parte de evolução individual nossa, mas isso é parte de uma tarefa, porque se nós não estivermos em transição deste nível humano para o nível das almas, para o nível espiritual, se nós não estivermos nesta transição, nós não temos como elevar os outros reinos. E ficamos então criando um karma com o reino animal, com o reino vegetal e com o reino mineral, um karma de não estar cumprindo certo trabalho, de não estar cumprindo certa tarefa que teríamos que estar cumprindo com muito mais consciência até. Como ajudar, pergunta uma pessoa, como ajudar mais os animais neste momento? Como colaborar mais com este reino nesses momentos? Bem, nós temos até já o conceito, já a noção de que estamos aqui para ajudar os animais e que estamos aqui para ser um impulso para que essa mente embrionária nos animais se transforme numa mente efetiva. Isto é, que esse embrião de mente que os animais têm em contato conosco, que esse embrião vai se tornando realmente uma mente, vai se tornando um corpo mental. E nós temos isto como um belo conceito, mas na prática não sei se a nossa atuação junto ao reino animal é exatamente esta. Nós temos uma falta de conhecimento e temos uma falta de habilidade para lidar com os animais nesse sentido. Para muitos, os animais é um motivo de alimentação, um motivo de corte. Incluíram a carne animal na sua alimentação, chegaram a esse ponto. Então, isto está completamente fora, não, daquilo que seria a nossa busca, a busca desta habilidade, a busca desta condição para estarmos transformando este embrião de mente que todo animal tem, que todo animal mais evoluído tem, e desenvolvendo esse embrião. Toda forma animal, dessas que nós conhecemos, tem o embrião da mente. Uns nada desenvolvidos, e outros mais desenvolvidos. Outros já perceptíveis. Como vocês podem observar, certos cães pensam. Certos gatos pensam, e se pode perceber que estão pensando. Mas nem todos os animais chegaram a isto. Mas já existem animais que começaram já a pensar, que já têm um embrião de pensamento bastante desenvolvido. Os animais domésticos, os animais que estão em contato mais demorado conosco, os animais que têm a possibilidade de estar mais tempo conosco, estes vão afinando com a nossa vibração mental e, através desta afinação, a nossa mente vai intensificando a transformação deste embrião de mente neles numa mente mais desenvolvida. Precisava que isto, num certo sentido, começasse a acontecer, precisava que nós observássemos isto e observássemos até que ponto isso está acontecendo entre nós e os animais, para que a nossa consciência humana pudesse se imprimir de uma forma correta e inteligente sobre a consciência do animal. Porque não se trata de estar comandando o animal mentalmente. Não se trata de estar transmitindo ordens para o animal e transformar o animal em um servidor nosso, ou um enfeite para a nossa casa, ou um motivo de companhia para nós. Todas essas coisas que o ser humano já é capaz de fazer. Mas não se trata de nada disto, como se sabe. Se trata é de nós termos ali uma tal convivência, numa tal sintonia, que a nossa consciência possa se imprimir na consciência do animal. Isto é um pouco diferente de transmitir ideia. Isto é um pouco diferente, é muito diferente, aliás, de estar mandando pensamento para o animal. Fazer com que o animal cumpra ordens, como se faz no circo. Então, aqui, essa consciência humana, ela precisa aprender a imprimir as suas ondas sobre a consciência do animal. Isso hoje já era para estar acontecendo, mas não está acontecendo desta forma por causa da nossa deficiência em estarmos com aquele contato consciente com nós mesmos. Porque aquele núcleo nosso interno consciente, aquele núcleo está, num certo sentido e num certo ponto, unido e consciente lá com a vida do animal. Então precisa que nós estejamos mais firmes nesse nosso contato interno, levando mais a sério este nosso contato interno, incluindo esta nossa guiança interna na nossa vida, na nossa intenção, na nossa vida externa, incluindo isto, para que isto possa começar a imprimir na consciência animal aquilo que é a nossa energia, a nossa contribuição que tem que ser dada ali. Isto normalmente não se dá, mas já está se dando porque há animais que têm tanta necessidade disto que eles estão invocando isto. Imagina, os papéis se inverteram. Em vez de nós termos consciência do que temos que fazer com os animais, eles é que estão invocando lá na sua consciência animal, eles é que estão invocando isto de nós. Eles é que estão atraindo isto de nós. Bem, nesta situação, nós chegamos à seguinte conclusão, que ou nós assumimos esta função ou esta atitude correta, ou nós assumimos esta disposição de estarmos perante o reino animal e os outros, não? Perante o reino animal, principalmente com esta intenção e com este propósito, ou a nossa medicina não vai passar de um certo ponto, vai ficar bloqueada. Porque a medicina já tem um grande motivo kármico para ficar bloqueada e não passar de um certo limite na vivissessão que faz os animais, de usar os animais nas suas experiências de estudos, como vocês sabem. Então, isto já cria um bloqueio, isto cria uma impossibilidade desta medicina ir além de um certo ponto, que parece que está muito adiantada, mas podia estar muito mais adiantada. E não está porque está bloqueada neste ponto. E nós teríamos que estar individualmente resolvendo esta nossa posição junto a este reino, se quisermos, por exemplo, não ter uma resposta para aquela pergunta. Que doenças são essas? Como é que se curam essas doenças? Ou como que se evita essas doenças? Há muitos casos de câncer, por exemplo, que não precisavam emergir como emergem, se não se comesse carne de cadáveres, se não se comesse carne de animais. Então, o câncer não era para estar na proporção em que está, se a carne não fosse incluída na alimentação. Agora, isto tudo é um tema bem grupal. Isto não é só uma questão individual. E nós, como indivíduos, estamos inseridos nesse grupo humano que tem todos esses problemas, né, para resolver. Então, nós estamos inseridos neste grupo de forma que os problemas deste grupo estão divididos por nós todos. Cada um que toma consciência de uma coisa destas e cada um que realmente transcende o conceito sobre estas coisas, porque ter esses conceitos é muito simples, é basta ouvir, entendeu, pronto, assumiu o conceito, aceitou o conceito. Isto precisa ser praticado, isto precisa ser vivido, isto não é para ficar no plano do conceito, porque senão essas doenças que já apareceram e que não estão controladas, e aquelas que estão para aparecer, que já estão na porta para surgir, que nós não sabemos nem como lidar com elas, isto teria que ter realmente uma resposta nossa. Teria que ter uma resposta daqueles que são mais conscientes, porque a massa, a maioria nem pensa nisto. A maioria só pensa em não ficar doente, ou se fica doente, sará. Isto é que a maioria pensa. Não vai além disto. Então, aqueles que são mais conscientes podem estar num outro ponto, numa outra atitude diante de tudo isto. Nós ainda temos uma grande predominância nas nossas atividades da atividade emocional. E atividade emocional nossa significa um corpo astral ativo. Como o nosso corpo astral é muito ativo, como nós somos muito ligados e abertos às emoções, nós podemos fazer isto, este trabalho, junto aos animais, ou junto aos vegetais, ou junto aos minerais, com muita facilidade e rapidez, porque eles também têm corpo astral. De forma que de corpo astral humano para corpo astral animal, pode-se formar uma ponte, não uma ponte que possa dar resultados negativos, porque a emoção de um animal, o corpo astral de um animal, não é o mesmo nível de uma energia astral humana. Mas este contato que ainda existe, porque nós ainda funcionamos muito com o corpo astral, então vamos usar este elemento de atraso, que é a nossa vida astral, e vamos colocar este atraso a serviço de alguma coisa, num serviço realmente prático. Porque se no nível do sentimento, se no nível astral nosso, no nosso nível emotivo, nós vamos cuidando destas coisas, claro que de uma forma astral mental, não? E não somente astral, então nós já temos aqui o veículo, temos a comunicação direta para transmitir tudo. Mesmo que a mente do animal, que é muito embrionária ou que ainda não começou o seu desenvolvimento, não tenha condições de receber isto através do nível mental. Nós temos, através do corpo astral, a possibilidade de estarmos em contato não só com o corpo astral dos animais, mas estarmos em contato com o corpo astral de todos os outros reinos da natureza, que têm também formas astrais. Mas temos muito, então, o que ajudar neste sentido. Mas isto teria que se transformar realmente numa prática e não ficarmos só com estes conceitos e achamos que estamos com ótimos conceitos, achamos que compreendemos mais as coisas do que a maioria compreende. Tudo isto não basta. Isto precisa ser posto em prática, isto precisa ser vivido. Isto tudo influi na nossa situação diante da situação planetária. E quando na situação planetária atual começarem a acontecer coisas incontroláveis, como já estão acontecendo, não? Hoje tem aí um país que está esperando um furacão maior do que aquele que recebeu semanas atrás. Tem outro entrando lá. Quer dizer, nós estamos numa situação planetária que necessitamos de uma chave para lidar com isto. E a chave que nós temos para lidar com isto é não ficarmos nesta posição, nesta atitude egoísta de querermos estar resolvendo só o nosso problema nesta situação. Eu estava lendo, por exemplo, instruções que vieram da América Central, em que posições que a gente deve ficar quando começarem os terremotos, que onde que a gente deve se colocar, etc. Não vem instrução alguma como é que você vai se relacionar com toda esta natureza em fúria. Como é que você vai fazer para você amenizar estas coisas e não entrar embaixo de uma mesa quando a casa cair. Antes disso, você precisa estar amenizando estas coisas. Você precisa estar numa atitude não de quem vai fugir para baixo da mesa. Você vai ter que estar numa atitude diferente diante dessas coisas todas. Então nós teríamos que realmente estar nesses momentos mais lúcidos do que normalmente estaríamos, do que normalmente estamos. E não cairmos nesta ilusão e neste engano de que nesta situação planetária que nós podemos, por exemplo, neste momento, fazer algo que fiquemos um pouco mais a salvo, um pouco mais garantido. Isso não deveria nem estar na nossa mente, isso não deveria ser cogitado, porque o problema não é esse. Porque isto tudo está escrito, o karma de cada um já está definido. Você pode se esconder embaixo da cama e ser massacrado. E você pode estar no meio da rua e não ser massacrado. Entende? Isso aqui é outra coisa que circula aqui. Mas o ponto é nós, nesses momentos, não é queremos nos pôr a salvo. Porque isto já está definido como vai ser. Neste momento, é como é que nós vamos contribuir para que isto não seja tão pesado, para que isto não seja tão doloroso e para que isto seja o mais rápido possível. Bem, vocês já estão com bastante elementos para trabalhar e para refletir.